Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 17 de Abril do ano da Graça 2024. Este é o Ao Nascer do Dia, o programa da manhã no canal Cor do Dinheiro, e quem o faz é o Camilo Lourenço. Ora bem, antes de irmos ao programa, ficam só duas notas para aqueles que adoram o Think Tank, que já está disponível aqui na versão YouTube. Eu recomendava vivamente que as pessoas que não percebem nada de finanças públicas, nada, e de fiscalidade, vão ver o Think Tank todo. Porque há ali um momento muito interessante. É quando o Carlos Albuquerque pega nas contas da dívida pública, dos juros, e explica o problema. E o momento em que o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar dizem assim: espera aí, está tudo preocupado a fazer agora um charivari à volta de baixar 1.500 milhões ou não poder baixar 1.500 milhões de euros no IRS. Mas isso tem a ver com a herança do rapaz que se vai safar à justiça, chamado José Sócrates. Ok? Vá lá ver. Particularmente quando o Carlos Albuquerque vai buscar os números em concreto e explica o desastre que é a gestão financeira do governo anterior. Bom, governos anteriores. Isto de ter a maré a nosso favor e o vento também é uma coisa que ajuda muito. Mas se nós não aproveitarmos isso para endireitar o rumo do barco, é uma chatice, que foi aquilo que os governos de António Costa não fizeram. Vá lá ver, vale a pena. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, deixe-me... só mais uma pergunta. Há uma série de pessoas a colocar questões sobre o PDME desta semana por causa do investimento em obrigações. Se ainda vale a pena ou não, porque as taxas de juros se mantêm elevadas para além daquilo que se estava à espera nesta altura. Algumas destas dúvidas estão a ser esclarecidas, outras que, entretanto, chegarem, daremos o mesmo destino. Quero agradecer já agora a atenção que os espectadores estão a dedicar a isso. Agora sim, vamos só lembrar que o canal da Cordinha tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, e isso dá-lhe a possibilidade de fazer compras no site com desconto de 10%, que é quando você não tem as outras promoções que nós divulgamos nas stories no Instagram. A outra parceria é com a Belt de Cinto, beltseguros.pt. Isto é mediação de seguros online. E a Belt é também quem segura o canal da Cor do Dinheiro. E também quero recordar que, olha, você tem aqui possibilidade de ir obter descontos, tal como o caso da Prozis. Tem aqui um link em baixo para fazer isso. E quero recordar que, neste momento, nós estamos a fazer um minuto sobre seguros, precisamente da responsabilidade da Belt, na Rádio Observador. Bom, agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje. E vou começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, para dizer o seguinte. Para aqueles diehards, para aqueles fanáticos, que não questionam nada na vida sobre a esquerda, e que nos últimos meses se deliciaram com elogios e coisas ao Lula da Silva, se você se recorda, quando o senhor foi eleito, eu expliquei aqui que o Brasil, mais tarde ou mais cedo, ia ter um problema de finanças públicas. Bom, o Brasil já tem um problema de finanças públicas. As contas públicas brasileiras estão pelas ruas da Amapura. Ok? Ontem soube-se que o Ministro das Finanças, que é o senhor Fernando Haddad, um incompetente do pior, que tinha prometido chegar ao próximo ano com um superávit orçamental primário, isto é, descontando os juros, o efeito dos juros, afinal, já não vai fazer nada daquilo. E o presidente Lula da Silva está, neste momento, já a tentar, no Congresso brasileiro, alterar a lei, nomeadamente o orçamento, por causa de não ir atingir esses objetivos. Bem, não tarda nada. O Brasil tem um problema com credores e com agências de rating, digo eu. Mas para aqueles diehards que andaram a jurar, chorar babi reino sobre as vitórias de Lula, agora dediquem-se a isso. Ponto seguinte. O Fed, Federal Reserve Bank, não está nada, mas nada próximo de baixar a taxa de juros. Os últimos indicadores dos Estados Unidos afastaram qualquer descida já no início deste ano e provavelmente até ao final do primeiro semestre. Os últimos indicadores, o desemprego e o crescimento económico, são muito bons, o que leva o Fed a perguntar: espera aí, então vamos baixar os juros? sabendo que a economia está a correr bem, e de tal maneira que até a inflação não está a baixar o que nós pensávamos que ia baixar. Na Europa é um bocado diferente, como vamos ver a seguir. Ponto seguinte. Somam-se aos apagões do MBA, digo eu. Eu, nas últimas semanas, tenho visto vários apagões do MBA. Ontem foi um deles. Epá, a malta que gera aquilo da Cibs, eu acho que valia a pena prestar um bocado mais atenção a isto. O MBA é uma forma crescente de pagamento, que está a chegar a cada vez mais pessoas e montantes também já significativos. Epá, não dá jeito nenhum, tipo estar numa autoestrada, ou outro sítio qualquer, não foi comigo, okay? Mas tenho um espectador que esqueceu da carteira, aliás, esqueceu da carteira, já sou os MBA, estava na autoestrada, quis, queria pagar... Um espectador queria pagar a conta da gasolina, o outro queria pagar um restaurante e aquilo não estava a funcionar. Sarilho, a pessoa não tem a carteira, paga como? Deixa o relógio. Bom, ponto seguinte. Sr. Luís, a sua esposa já foi operada? Pronto, então, olha, vou-lhe contar aqui uma história, está aqui o Sr. Luís presente. Ele não sabia que eu ia fazer esta surpresa, que é desagradável, mas fiz. A mulher do Sr. Luís partiu o pé na segunda-feira da semana passada. Foi parar ao hospital de Vila Franca de Xira. Ainda está com o pé partido, não foi operado. Percebeu? A gente percebe porquê. Há outros casos, pessoas mais urgentes que partiram outras coisas e que estão ali à espera. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Isto é gestão do SNS? Eu vou repetir. Isto é gestão do SNS? A pessoa fica pendurada com o pé partido uma semana e não sei quantos dias? Em princípio, é operado hoje, diz o Sr. Luís, como já me disse há 3 a 4 dias atrás. Isto é deplorável, percebe? Isto é o SNS que o PS deixou. Isto é inadmissível. Bom, vou-lhe pedir para prestar atenção às duas manchetes que lhe vou mostrar agora. Esta, que é do meu jornal, o Jornal de Negócios, diz assim, apenas 7 mil casas, 7 mil prestações de casa foram congeladas. Bom, eu vou voltar a isto amanhã. E a outra manchete que eu quero que você preste atenção é do jornal Eco de hoje. Leia bem. Já leu? Bom. Fernando Medina financiou queda de dívida pública com dinheiro das pensões futuras. Eu já tratei este tema aqui várias vezes e tenho que dar os parabéns ao Eco porque está na liderança deste assunto. O Dr. Fernando Medina e o Governo de António Costa falsificaram os dados da dívida pública o ano passado. Ok? Não há outra forma de dizer isto. Falsificaram. Manipularam. Para aparecer, para sair desta história toda com epá, eu pus a dívida pública abaixo de 100% do produto interno bruto. Isto é chico espertice. Mas como eu não tenho tempo para tratar isto hoje, amanhã vamos voltar ao assunto. Mas vai ver porque é que eu já lhe digo hoje, porque é que trouxe o assunto hoje, ok? Espera aí um bocadinho. Já vai. Ponto seguinte. Pedro Nuno Santos. Ah, agora só um recado para o Pedro Nuno Santos. Também vamos falar a seguir. Pedro Nuno Santos, antes de abrir a boca, for God's sake, olhe para estas coisas, ok? Eu sei que isto é do arqui-inimigo dele, Fernando Medina. Candidato, o putativo candidato, não sei quantos, à liderança do PS também, depois desistiu. Mas eu acho que Pedro Nuno Santos, antes de abrir a boca, seja o que for sobre finanças públicas, devia olhar para isto. Eu já lá vou. Vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. E vamos começar pela senhora Lagarde. Lá está o contraponto do senhor Jerome Powell, do outro lado do Atlântico. Enquanto o senhor Jerome Powell está ali à rasquinha, ainda mais tem um ciclo político importante, que é as eleições presidenciais este ano, e não consegue baixar a taxa de juros, a senhora Lagarde está apertadinha, apertadinha. Ontem, pá, ontem veio dizer que, não, isto, a baixa taxa de juros está mais próxima do que parece. Bom, isto é verdade? Bem, quer dizer, aparentemente sim. Isto é razão para nós garantirmos que as taxas de juros vão baixar e vão baixar rapidamente? Não. Isto é que me faz a impressão. A senhora Lagarde está tão pressionada pela classe política, e nomeadamente por aquilo que está a acontecer na Alemanha, do ponto de vista económico, que agora já disse, espera aí, já está ali, está ali, está ali, está bem? Aguentem um bocadinho. Bom, porque é que eu trago isto hoje? Quando os bancos centrais começam a sentir-se apertadinhos desta maneira e a reagirem à pressão política e outras, isto dá sempre mau resultado. Porque quem está do outro lado, que devia dizer assim, epá, eu não me vou meter com aqueles gajos, porque eles são independentes do poder político, ganha aso para continuar a pressionar. Portanto, eu vou apostar consigo nas próximas semanas, não só os centenos, como os políticos vão fazer ainda uma carga maior sobre o BCE, até para virem dizer, fomos nós que condicionámos ou que influenciámos a baixa taxa de juros por parte do BCE. Ponto seguinte. Hoje há o célebre debate sobre, de urgência, imagine só, o país não tem mais nada que fazer. O debate de urgência sobre a cena do IRS, eram 1.500 milhões, são 200 milhões, é o quê? É um debate de urgência, veja só. Está o país a morrer, está quase em guerra. Bem, o governo vai mandar ao debate o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Primeiro, isto é matéria para se pedir um debate de urgência? Não é. O problema é que a oposição precisa, neste momento, dramaticamente aproveitar este deslize do governo, não é? Já vamos falar sobre isso a seguir. Para fazer politiquice. Bom, o que é que significa a ida do Ministro dos Assuntos Parlamentares e não do Ministro das Finanças? Bom, a desculpa é boa. Joaquim Miranda Sarmiento está em Washington. Naquelas, eu estou à vontade, eu durante 5 ou 6 anos fiz a cobertura destas cimeiras do FMI em Washington, em abril, e algumas no outono, em setembro. É um momento importante, sobretudo porque é um novo Ministro das Finanças. Mas é uma belíssima oportunidade para o Governo dizer assim, não, pá, há coisas mais importantes para fazer, a gente mandou o Miranda Sarmiento para Washington e, portanto, vocês agora ficam aí a falar com o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Bom, ele vai-se defender bem desta história toda, não faço ideia, mas uma coisa é certa, isto é tão patético, que 3 ou 4 patacoadas que digam lá hoje resolvem o assunto. Ok? Digo eu. Isto não é desvalorizar o Parlamento. Mas já que o Parlamento não quer ser desvalorizado, também não se pode pôr a jeito. Ponto seguinte. O Governo vai começar a negociar com professores. Já sabemos disso. A única pergunta que eu tenho para fazer é esta. O Governo vai começar a negociar com os professores sem nos apresentar ou sem falar nos custos desta história? Bom, não era melhor pedir ao CFP ou ao UTAU que aparecesse uma conta independente, que não fosse do Governo, sobre os custos reais desta marmelada, nomeadamente, e em quantos anos é que podem ser feitos? Não era melhor isto? A pressa em satisfazer lobbies é assim tão grande? Vai correr mal, digo eu. Vai correr mal. Bom. Ponto seguinte. Pedro Nuno Santos, ontem, num estilo diferente, inaugurado, com um fundo muito verde, camisa, gravatinha, Eu não vou dizer como o Luís Montenegro, todo o pipi, com um vídeo sobre a previsão que o Governo faz no programa de estabilidade, que eu falei aqui ontem, recorda-se. E aí, não sei que antes, chegou ao excedente, no campanha eleitoral era 0,6%, agora já é de 0,5%, não sei que antes, e aqui há uma diferença muito grande, e o Governo acaba de confessar um buraco nas contas públicas. Imagine só, um buraco nas contas públicas de 1.350 milhões de euros. Bom, se o Pedro Nuno Santos não tivesse licenciatura pelo ISEG, eu estaria aqui a dizer que ele é ignorante. Mas ele não é ignorante. Até porque eu o conheço pessoalmente. E como sabe, eu tenho excelente opinião dele pessoal. Não é política, é pessoal. E dou-me muito bem com ele. O Pedro Nuno Santos não é ignorante. O Pedro Nuno Santos está a fazer politiquice da pior. Mas da pior, do mais nível mais rasca que é. Primeiro, não há buraco nenhum. Mas eu vou-lhe dizer de onde é que vem esta conversa. Então é isso. Na semana passada, o CFP pôs um documento cá fora a dizer que a economia vai crescer 1,6%. Que era uma previsão muito cautelosa face ao que o Banco de Portugal tinha dito há pouco mais de um mês, que era 2%. O que é que faz o Governo? No programa de estabilidade diz que vai ser 1,5%, ainda pior do que o CFP. Eu já lhe vou explicar porque é esta história toda. Então, o que é que o Pedro Nunes antes diz? Espera aí, então, mas vocês diziam que o excedente ia ser de 0,6 ou não sei quantos, agora vai ser muito menos, e isto dá um buraco de 1.350 milhões de euros. Não há buraco. O Pedro Nuno Santos está fartinho de saber, o ISEG sei lá, não está no topo nas escolas de economia, mas é uma boa escola. Sobretudo nos últimos anos, porque aqui há umas décadas foi uma desgraça completa, como toda a gente sabe, mas é uma boa escola. E, portanto, quem sai de uma boa escola não pode dizer disparates destes. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que eu dei finanças públicas na faculdade, que no dia em que me aparecesse um tipo destes a dizer disparates destes, e já agora só uma coisa, eu tenho crédito a meu favor, porque eu cheguei a chumbar políticos em finanças públicas por causa de disparates como este. Sim, não vou dizer nomes, chumbei políticos, ok? Eu chumbaria Pedro Nuno Santos se dissesse uma coisa dessas, mas ele não é ignorante. Isto não é buraco nenhum. Isto quer dizer apenas o seguinte. O governo está a dizer o seguinte. Epá, deixa-me ser cauteloso. Porquê? Estes gajos estão todos a prever. Um diz 2%. O outro diz 1,6. Eu vou pôr 1,5. Porque estou-me a defender. E qual é a defesa aqui? A defesa é esta. Lembras-te, falámos há bocadinho, dos lobbies, dos grupos de pressão para aumentar a despesa pública. Ora, se você vai dizer, não, eu estou à espera de que seja 1,7% deste ano, como diz o FMI ontem. A receita é maior. Se a receita for maior, a pressão dos lobbies vai ser maior. Portanto, esta é a gestão política que o governo está a fazer, que eu faria se tivesse no lugar dele também. E como o PS fez durante 8 anos, ok? Deixem-se de tretas. Não posso dizer outra palavra. Ok? Bom. Mas, quando você não tem buraco, quer dizer, receita abaixo da despesa. A despesa está aqui, a receita está aqui. É déficit. Se fosse isto, o Pedro Nuno Santos teria autoridade de falar em buraco, não há buraco nenhum. O que está-se a dizer é, se o crescimento económico vai ser mais baixo, é natural que o superávit seja mais baixo também, o excedente seja mais baixo. Isto é medida de gestão prudente da dívida pública, não só, da despesa pública. Mas, há mais uma razão para isto. Imagino que você diz, vamos crescer 1,7. Epá, e o excedente vai ser de 0,7 ou 0,8% do poder interno. No final do ano, alguma coisa corre mal. E pode correr mal se houver uma cena de chata no Médio Oriente. Se a coisa se agravar na Ucrânia, nunca se sabe. A economia é uma coisa imprevisível, do ponto de vista de exatidão. O que é que acontecia no final do ano? O governo chegava e saía o Pedro Nuno Santos e toda a gente, olha estes gajos, pá, pô, afinal diziam que por isto a crescer a 3,5, afinal cresceram 1,2, estão a ver? Pá, estes tipo não percebem nada, pá, vou pôr eu bem dizia que tinha dúvidas quanto ao programa económico deles. Está a perceber o problema? Agora imagina se for o contrário. Você prevê 1,5 e cresce 1,7 ou 1,8. É pá, olha o brigadeiro do governo. Isto é gestão política, 101. Ou seja, se quiser, introdução à gestão política. O Pedro Nuno Santos está farto de saber isto. O PS fez isto durante 8 anos. Toda a gente faz isto. Isto não é um problema. Portanto, Pedro Nuno Santos, se quiser arranjar argumentos para estar a abrir a boca, olhe, vá falar da manipulação da dívida pública no passado. Por isso é que eu dizia que já ia voltar ao assunto. Mas até lhe vou dizer mais. O Pedro Nuno Santos pode olhar para aquilo que foi o seu comportamento durante o episódio dos 1.500 milhões de euros e perceber onde é que ele devia ter posto as fichas. O que é que eu quero dizer com isto? Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista estiveram distraídos, altamente distraídos, durante a discussão. Só acordaram quando o assunto apareceu já no fim, com a entrevista do seu Ministro das Finanças. Portanto, o Pedro Nuno Santos quer fazer oposição à altura, devia preocupar-se com estes pormenores. É pena. Está a deixar passar oportunidades. É pena, digo eu. Bom, Pedro Nuno Santos está pressionado para mostrar serviço, não é? O problema é que, como eu dizia há bocadinho, mostra serviço onde não deve e não mostra serviço onde deve. Percebe? Hã? Capiche? Bem, ponto seguinte. Governo. Ontem, eu não tinha visto a manchete, não tinha mesmo visto. Houve espectadores que perguntaram porque é que eu não tinha comentado a manchete do Correio da Manhã sobre a doutora Patrícia Dantas. Eu conheço Patrícia Dantas de Bom Dia e Boa Tarde, das minhas idas à Madeira. Não tenho qualquer opinião política sobre ela, nem pessoal. Falar de Bom Dia e Boa Tarde não dá para nós conhecermos as pessoas. Mas eu sei, lembrava-me, que Patrícia Dantas estava envolvida num processo, como sabem, em 2018, não sei quando, sobre uma coisa de faturas que aparentemente, ou o Ministério Público disse que eram falsas. para obter subsídios. O que eu não percebo, o assunto já tinha sido aflorado na anterior legislatura, por causa do, acho que foi do inquérito da TAP, ou não sei das quantas, que Miranda Sarmento tinha defendido Patrícia Dantas. O que eu não consigo perceber é como é que o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro aceitam levar para o Governo uma pessoa que vai ser adjunta do Ministro das Finanças com um problema dos tribunais. Não consigo perceber. Podem-me vir dizer, aí o caso não tem essa gravidade. Não interessa se é para uns ou é para outros. Ora, como o PSD se fartou de criticar o PS justamente com uma série de casos, casinhos e casões na anterior legislatura, não pode cometer o mesmo erro. Eu, a história da Secretaria de Estado de Economização, estou-me a brimbar, isso é prejuízo. Mas, enfim, esta história de Miranda Sarmento e de Patrícia Dantas não é. E repare uma coisa, eu não estou com isto a dizer que Patrícia Dantas é culpada de alguma coisa. Pô, se calhar não é. Como todos os outros, aliás, que nos anos últimos tempos têm sido acusados e têm queimados na praça pública, depois não passa nada. E as pessoas ficam com o nome em causa. Mas eu não faço ideia. Ela não foi condenada, não há trânsito em julgado. Mas como a classe política entendeu, quando as pessoas estão sob suspeita, não devem estar em cargos governativos, caput. Ela não devia ter sido convidada. É óbvio que a coisa, quando surgiu ontem no Correio da Manhã, isto foi ampliado por outros jornais, e o que é que aconteceu? O caso morreu ali. Patrícia Dantas já não vai para o governo. O que é que o governo conseguiu com isto? Zero. Não conseguiu nada. Agora vamos lá fazer o raciocínio. Na questão da eleição para o Presidente da Assembleia da República, houve deslizes de conversa, de negociação. No caso dos 1.500 milhões, há um problema de comunicação que devia ter sido logo atalhado. E é só ouvir o que nós falámos ontem no Think Tank sobre isto. Nomeadamente, a minha opinião e do Carlos Alquer. O Jorge tem uma opinião um bocado diferente. Bem, agora este caso. Eu sei que o pessoal da direita vai dizer assim, lá está você, não sei das coisas. Não está você nada. O Dr. Salazar dizia que, em política, o que parece é. E, portanto, o governo soma 3 casinhos em pouco mais de uma semana. Quer dizer, isto não é bom. Isto não é um bom começo. Il mio naso, eu acho que Luís Montenegro, que até está a gerir bem os filhos, podia gerir bem estas coisas. Isto não devia estar a acontecer. O governo vai chegar daqui a umas semanas sem qualquer estado de graça. E vêm aí momentos muito difíceis, lutas contra lobbies, pressões daqui e pressões dali. Portanto, isto é um problema. E tem de ser atalhado já. Não sei se alguém lá está preocupado com isso, se não tiver, eu acho que devia estar. Bom, ainda de ontem soubemos que o Bloco e o PCP vão rejeitar programas de estabilidade. E o Chega diz que também vai rejeitar. Bem, que o Bloco e o PCP se ponham a rejeitar programas de estabilidade, que não tinha de ser votado, mas vai sujeito à votação, não me surpreende nada. Os abutres são assim, não é? Eu não sei porque é que o Bloco de Esquerda e o PCP sequer estão no Parlamento Europeu, porque eles não acreditam nem sequer no euro nem nada, nem sei porque é que lá estão, deviam abdicar da sua presença lá, digo eu. Mas enfim, o que a mim faz impressão é ver o Chega juntar-se a isto. Porque, de facto, a direita, aqui é que se vê, a direita está completamente desavinda. E eu sei que dá muito jeito ao Chega e outros partidos também desta área, nomeadamente para lá para fora, questionarem Bruxelas e não sei das coisas. Isto é uma estupidez. Sinceramente, isto é uma estupidez. O programa de estabilidade é uma obrigação. Os governos são obrigados a apresentar isto. E já agora, porque o Chega está farto de saber isto, mas a atitude que toma, estilo, faz de conta que não sabe. Este programa de estabilidade agora conta pouco, mas tem que ser entregue. Porquê? Como as regras mudaram, os países vão concentrar a sua análise para o outono, não é agora. Mais uma razão para não fazer isto. Eu vou-lhe dar. É que este governo entrou em funções há uma semana. Ninguém pode fazer um programa de estabilidade. Seria irresponsável. E se tivesse feito, bastariam aqui criticar. O programa de estabilidade não pode ser feito às três pancadas. Ai, não sei quantos, isto manteve o cenário do PS. Então havia de manter o cenário de quem? Da minha avó, que já não está cá, com muita pena minha. Ou no quê? Havia de pôr o cenário de quem? Do Chega? De quem? Isto é uma estupidez. Valia a pena que a direita percebesse estas coisas e não andasse a dar tiros nos pés. Eu sei que isto é capaz de dar uns votos de fanáticos e não sei quantos, mas não é, não é, a sério, não é modus faciendi ou modus operandi, se você quiser. Por uma razão muito simples. Se há matéria em que nós temos de ter consenso em Portugal, é precisamente nas questões europeias. Ponto seguinte. Houve um espectador que perguntou assim, ah, você vai falar do assunto da Patrícia Dantas de ontem, o que é que levou Miranda Sarmento a escolher a senhora? Não faço ideia. Se calhar a pergunta tem que ser colocada ao Miranda Sarmento. Ainda por mais, como diz o espectador, com toda a razão, com a história dos questionários de admissibilidade em cima, como é que se comete esse deslize? Pronto, está morto o assunto. Eu não queria que terminar o programa de hoje sem... fazer uma referência a um problema que a gente vê nos jornais. Ontem nós tratámos no Think Tank, com algum detalhe, a forma muito... a forma enviesada com que a comunicação social está a trabalhar em Portugal. Eu hoje estava a ver o editorial do Público da Helena Pereira. Pá, estou muitas vezes de acordo com ela, hoje estou em total desacordo. Então vou citar aqui duas passagens para eu explicar onde é que eu quero chegar. O país estupefacto, repare no adjetivo, estupefacto, tomou consciência de que as contas certas da AD são contas com manha e que o novo Primeiro-Ministro também vai imitar Cavaco na gestão do silêncio. Estamos a falar dos 1.500. Repare, dois, um adjetivo, estupefacto, e depois, contas com manha. Bom. Oh, Helena Pereira, manha faz parte da política. Quanto à estupefação... Eu tenho dúvidas que este assunto seja de estupefação. Acho que a esmagadora mesmo depois não percebeu porra nenhuma do assunto. Bom, a segunda passagem é esta. O problema das contas sobre o IRS, que segundo o PSD deviam ser lidas à luz dos dados de 2023 e não de 2024, representa um tiro no pé na credibilidade da própria AD, do Ministro das Finanças e na própria coesão do Governo. Eu também acho que o Governo deu um tiro no pé. Mas eu gostava de ver Helena Pereira tão excitada, entre aspas, obviamente, não é? Não estou a ser deselegante. Tão excitada. Era com esta história que eu mostrei há bocadinho. Se calhar ela não percebe. Se calhar por isso é que não escreveu. Mas eu vou mostrar. E se alguém... Eu não conheço a Helena, mas se alguém a conhecer, mande ler isto. A sério, mostrem este vídeo à Helena Pereira. Ou pelo menos esta passagem. É assim. Helena Pereira. Fernando Medina financiou queda de dívida pública com dinheiro das pensões futuras. O que é que a senhora diz disto? Isto não é um tiro no pé, isto é uma bazucada, Helena Pereira. Manha é isto. É mais do que manha, é falsificação de contas públicas, Helena Pereira. Capiche? É com coisas destas que a comunicação social descredibiliza. Porque diz que uma questão de comunicação do governo deixa o país estupefacto e é manha. E depois ela não fica estupefacta com a falsificação que o Medina fez. Que ainda para mais envolveu a CGA e o Fundo de Estabilização da Segurança Social na compra de obrigações do Tesouro Português. Percebe? É isto que eu não percebo. Que se calhar percebo, não é? A comunicação social tem um bias, tem uma inclinação para a esquerda, não é? Eu vinha que a malta não se excitasse tanto com estas coisas e excitasse com coisas que realmente valem a pena, como esta, que é falsificação de contas públicas. Capicha? 7.900 pessoas em direto. Muito obrigado. Okay. Quero agradecer a estas pessoas e pedir a elas e as outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscrever o canal. A razão é simples. Aquilo que houve aqui não é mais lado. Atenção. Vá mesmo ver o Think Tank, que é para perceber o problema das contas públicas. Até amanhã às 8. Com licença.